Olá, queridos ouvintes do nosso podcast Sion Talks. Hoje vamos falar um pouco sobre organização escolar, planejamento. O que é um planejamento escolar? Ele nos ajuda? Ele nos atrapalha? Então, hoje conosco teremos duas professoras aqui do Colégio Sion, a professora Daniela e a professora Laís. Vou deixar que elas mesmas se apresentem, para que a gente possa discutir um pouquinho sobre o planner escolar, sobre esse planejamento tão famoso que todos os professores pedem, falam e acreditam tanto. Então, sejam bem-vindas, Daniela e Laís. Então, eu gostaria que vocês se apresentassem. Comece por você, Daniela. Quem é a Daniela?
Boa tarde. Meu nome é Daniela. Eu sou professora há muito tempo, aproximadamente 24 anos, sou psicopedagoga e trabalho com a faixa etária do 5º ano já há 18 anos. E é uma faixa etária que a gente usa muito esse senhor planner, né? Ele é bem útil nessa faixa etária. Achei ótimo que vamos conversar sobre ele e agradeço o convite.
Nós é que agradecemos você ter aceito e trazer a sua experiência para essa nossa reflexão. E você, Laís, conte um pouquinho quem é a Laís.
Olá, boa tarde. Eu sou professora de ciências dos sextos e sétimos anos no Sion. Eu já trabalho com educação fazem uns 9 anos, mais ou menos, desde que eu ingressei na graduação. Atualmente, eu atuo como pesquisadora. Na verdade, eu faço mestrado, né, na área de formação de professores em metodologias ativas e tal. E a minha especialização na área da biologia é botânica. E é isso.
É isso, muito bom. Seja bem-vinda também. Acho que o nosso bate-papo vai ser bem interessante. E eu vou começar do começo, como eu sempre faço, perguntando para você, professora Daniela, o que é um planner?
Então, planner, né, a gente percebe que ele não é uma palavra que vem do português, mas nós apadrinhamos, né, o planner, e ele nada mais é como um planejador mesmo, né, ele não é somente uma agenda, né, ele não tem um perfil de uma agenda. O planner, ele tem um caráter muito pessoal, a gente vai organizar, sim, um pouco parecido com uma agenda. O planner, ele possui vários perfis, né? Pode ser mensal, semanal, que nós usamos aqui, ele é semanal. Então, o aluno, ele vai organizar a vida durante uma semana, elencando algumas questões aí práticas da escola, que vai aliar também coisas que ele possa precisar comprar, enfim, lista de afazeres do dia a dia, metas que ele queira alcançar. Então, tudo isso vai entrar nesse planejador, né? E ele é de uso muito pessoal.
Muito bom. E é interessante porque nós do colégio, nós enviamos para as famílias, então, essa proposta do planner semanal, enviamos para algumas famílias o planner impresso, e para todas nós disponibilizamos até o arquivo para que a família possa baixar e usar. Mas se nós formos em qualquer boa papelaria, a gente vai encontrar vários modelos de planner, né? Semanais, anuais, semestrais, mensais, diários. Então, a brincadeira é bem extensa. Professora Laís, então, assim, pensando na utilidade do nosso dia a dia, você que é uma pesquisadora, então, eu penso que um bom pesquisador precisa ter a organização como primeira habilidade, porque senão se perde diante de tantas informações, né? Mas no nosso dia a dia da escola, qual que é a utilidade, então, do planner?
Primeira coisa, o próprio Flávio já falou, é a organização. Seja a organização em relação aos próprios objetivos, as próprias metas, né? Seja a organização em relação ao que é proposto, né, pela professora ou dentro de cada disciplina. Enfim, eu acho que se eu colocasse assim como central é a questão da organização pessoal mesmo. E tem essa questão de que, como, por exemplo, ainda que o Planner ele seja uma ferramenta proposta pela escola como uso semanal, ele também pode ser adaptado para a definição de metas a médio e longo prazo para o estudante, né? Para que ele coloque ali o que ele espera de si, seja em relação a uma disciplina ou seja em relação a todas as disciplinas, enfim. É uma maneira de você organizar o que você pretende fazer dali para frente.
E é interessante porque, pensando na organização, Daniela, eu queria ouvir de você, assim, de forma, se possível, de um exemplo até mais próximo do que você tem executado com seus alunos, como que esse Planner pode auxiliar nessa organização dos estudantes? Porque, claro, quando a gente fala organização, para nós que somos adultos, nós já temos uma ideia um pouco concreta do que é uma organização. Mas para uma criança que ainda nem desenvolveu esse conceito que é abstrato, né, o que é uma organização, como que a gente pode criar, então, essa rotina ou pode auxiliar nessa organização dos pequenos?
Sim, é interessante você tocar nessa parte, porque os meus alunos, eles estão no quinto ano, então é aquela fase de transição, né? Onde eles passam por um período muito longo, onde eles dependem muito da organização familiar, então a família dá esse apoio de organização. E, em contrapartida, agora eles vão enfrentar uma nova fase e eles vão ter muito mais autonomia no sexto ano. Então, eles vão passar por essa transição. E um dos aspectos principais, né, da minha participação esse ano todo com eles é prepará-los para o sexto ano, principalmente na independência e na autonomia. Então, o Planner, ele vai direcionar e vai apoiar diretamente esse trabalho de organização. E não organização só do que eles vão usar na escola. Então, eles ficaram muito surpresos quando eu exemplifico para eles como eu utilizo, por exemplo, né, na minha casa, com os meus filhos. Então, ao invés de você colocar milhares de lembretes pela casa, na geladeira, no computador, e vai espalhando aquele monte de post-its, a gente pode centralizar isso tudo no Planner. Então, eu tenho, de segunda ao final de semana, eu vou organizar a minha semana não só com as atividades que eu preciso entregar para os professores, trabalhos, pesquisas, mas eu coloco também o que vai acontecer ao longo da semana comigo, fora da escola. Então, o que eu preciso me organizar fora da escola, ou então mesmo dentro da escola, mas no período extracurricular, se eu faço um esporte, se eu tenho algum encontro, porque eles se encontram aqui na escola, né? Após o período das aulas, eles se encontram, as famílias se confraternizam aqui também, nem que seja na hora da saída. Então, eu falei para eles essas dicas de prática mesmo, né? Que eles, olha, eu preciso comprar, a Dani me pediu para trazer uma sucata na sexta-feira. Então, eu vou organizar no meu Planner, algum dia dessa semana, alguns lembretes, ou colocar na mochila a sucata, bem direcionados. Então, eles disseram até que as famílias utilizaram esse Planner em casa. Uma aluna minha falou, ai, minha mãe pegou para organizar até coisas do mercado. Porque o Planner é isso, é o planejador para a vida, para o dia a dia, não só, né, compromissos de tarefa de casa e check, acabou. Não, é simplesmente você colocar realmente para que ele seja útil, tudo que você vai fazer ao longo da sua semana, porque com eles, como eles são menores, a gente tem pensado mais num período menor, semana, mas tem dado dicas para eles também que a gente pode pensar depois num Planner um pouco maior, quinzenal, mensal e assim por diante.
É interessante porque a Laís tem uma outra faixa etária de alunos, né, que já experimentam um pouco mais essa organização na prática, até porque se eles não tiverem, eles não vão sobreviver, porque a cobrança é grande, o ritmo de estudo é muito grande. Entendemos que ainda a pandemia nos tirou grandes momentos para desenvolver essas habilidades nessas crianças de uma outra forma, que o presencial ajudaria muito mais. Mas eu queria te ouvir, Laís, um pouco nesse sentido. A Daniela já traz essa questão. Bom, o Planner, ele extrapola a organização escolar, né? Ele está além disso. Mas de que forma, então, a gente pode extrapolar? Pensando no estudante como um indivíduo que está se construindo para a rotina acadêmica, né? De que forma ele pode se organizar?
O que a Daniela trouxe era uma das coisas que eu pensei muito, assim, enquanto eu me preparava para o nosso encontro de hoje, porque a partir do sexto ano, essa questão da autonomia é o maior desafio, né? E o que, que é importante o estudante, na hora de fazer o planner, ele entender? Que a gente não espera que ele esteja totalmente dedicado apenas à escola. A escola é uma parte da rotina desse estudante, né? Os professores, o que é proposto dentro da escola é uma parte. Enquanto existe uma outra parte que está ali na relação com as famílias, está ali na relação com os colegas, uma série de outros afazeres que essas crianças têm e que, a partir do sexto ano, precisam ser melhor conciliadas, porque a rotina de estudo ela começa a ficar um pouco mais puxada mesmo, né? A quantidade de conteúdo aumenta um pouquinho. Claro que não é assim uma mudança totalmente brusca, mas é importante que ele use o planner para administrar essa rotina de estudo junto com os outros afazeres, né? Entendendo que, ainda que exista a escola, eu não preciso organizar apenas o que é da escola, porque se eu organizar e pensar apenas no que é da escola, pode ser que eu me esqueça de qualquer outro a fazer que, em determinado momento, vai me atrapalhar no meu planejamento da escola, que não foi pensado em conciliar com a viagem que eu fui fazer para o meu sítio, esqueci de estudar para a minha prova, né? Isso acontece, né? Ainda mais nessa rotina que a gente tem vivido, em que os estudantes eles podem estudar estando em qualquer lugar, né? Então, acontece muito deles esquecerem, sabe? E é uma coisa normal, né? Porque a gente estava até falando, Flávio, que eu e o Flávio, porque o estudante ele está agora num contexto em que ele não tem um espaço que vai limitar o que ele faz na escola ou o que ele faz de casa. Deu uma misturada nessa realidade, nesses afazeres. Então fica tudo meio que concentrado no mesmo lugar, principalmente aqueles que ainda estão em casa, né? Então, às vezes, o planner ele pode ser usado na divisão dessas tarefas, né? Então, assim, em que momento eu vou me dedicar à escola? Será que eu preciso separar um dia inteiro para estudar antes da minha prova? Ou será que eu posso separar minutos semanais para estudar para a minha prova? Será que estudar um dia inteiro vai ser possível? E se acontecer alguma coisa nesse dia, dentro da minha rotina? Quais são as possibilidades, né? Porque quando a criança ela vai olhar para esse planner, ela não pode pensar só na escola, porque a vida dela não se limita à escola, né? E isso pode fazer com que haja aí algum, enfim, até uma falha nesse planejamento, né? Porque uma coisa pode atrapalhar a outra, enfim. Então é muito necessário que na construção do planner sejam consideradas variáveis além da escola.
Achei isso muito bacana, Laís, que você falou agora, porque essa questão da flexibilidade dessa organização, porque mesmo nós adultos, né, quando nós vamos nos organizar, a gente precisa, às vezes, rever, falar, olha, muda tudo, realmente não funcionou, ou aparece algum imprevisto, eu vou precisar reorganizar a minha semana, né? E é bem o que você disse agora, assim, o ensino híbrido, as crianças, os alunos em geral, eles permanecem às vezes uma semana num lugar, mas outra semana em um lugar completamente diferente. E eu preciso lembrar que quando eu voltar, eu preciso trazer outros materiais, enfim. E isso, o planner, ele vai ajudar muito nessa organização.
O contratempo faz parte do planner, né? Do planejamento.
Faz. Ele é flexível, aberto, né?
Do contratempo. Que pode, não estar de acordo com o seu planejamento e ter ali aquela janelinha para poder encaixar ou readaptar, readequar aquilo que você tinha pensado também é uma parte importante, né?
E é muito interessante isso que você trouxe, Laís, e que a Daniela comenta, no sentido de que hoje a nossa vida, seja ela escolar ou vida de cidadão, de indivíduo, ela não tem mais fronteiras, né? A escola foi para dentro das casas, e as casas, algumas vezes, estão dentro da escola. Então, como que nós vamos nos organizar se não existe um limite entre esses espaços, né? Não existe, embora estejamos todos em isolamento social, mas é um isolamento físico, né? Porque os outros limites, eles não existem, porque são limites quase que psicológicos, né? Então, é tão interessante nesse sentido, porque facilita a bagunça, que seria o contrário do que podemos chamar o antônimo da organização. Então, e se a criança está construindo essa habilidade e essas competências nesse momento, é muito natural que ela tenha dificuldade maior do que ela teria se esses espaços estivessem mais bem limitados, né? E você trouxe um exemplo bem interessante. E aí, o que é que o aluno precisa ter claro como foco? E eu pergunto para vocês, especificamente para você, Daniela, mas para vocês duas, como que a gente pode utilizar esse planner para manter o foco naquelas atividades que realmente importam? Vou dar um exemplo. O aluno quer, ele vai estudar, chegou em casa, ele trocou de roupa, almoçou, vai tirar uma soneca ou vai jogar xadrez e ele vai tomar um sorvete. Ele precisa colocar tomar um sorvete no planner? É importante? Isso é ser organizado ou isso não é necessário? Então, qual é o foco dessas atividades para o planner?
Sim, os pequenos no começo eles querem colocar tudo no planner, né? Tudo vira prioridade. E conforme eles vão, né, se ajustando e manuseando mesmo esse material, eles vão percebendo que essas questões de gosto muito pessoal e de vontades, né, como jogar videogame, conversar com um amigo pelo WhatsApp, são aqueles horários livres. Então, eu sempre falo para eles assim, deixem algumas brechas livres, né, nesse planner. Algumas questões ali do planner, alguns acontecimentos e responsabilidades não são negociáveis. Elas não podem ser flexibilizadas. Então, a tarefa de casa, se na minha casa eu organizei que das 2 às 3 da tarde, sei lá, ou de manhã, no caso, né, da minha turma, eles vão fazer às 10 da manhã, então isso não é negociável. Ou então, muitos fazem inglês fora. Então, essas questões não podem ser modificadas, porque a gente tem aquela aula naquele dia. E eu sempre falo para eles, olha, deixem então um tempo livre, porque todo mundo precisa ter tempo livre para fazer o que gosta um pouco, seja descansar, uma leitura, um videogame, não importa. Então, essas questões de gosto, do que quer fazer no tempo livre, nem que seja dormir um pouquinho, precisa ser nos horários livres. Então, eles falam, no meu horário livre, a semana que vem, eu vou poder fazer uma outra coisa. Tudo bem, então eles já estão entendendo como funciona essa janela de descanso, de fazer algo de sua preferência, mas as atividades determinadas como necessárias, elas muitas vezes não podem ser modificadas, né, ao longo da semana.
E só complementando isso que a Daniela falou, que é mega importante, tem uma questão de que, assim, assim como o horário livre, por exemplo, um momento de estudo diário, né? Ele também precisa estar ali, mas eu não preciso colocar assim, eu vou estudar ciências todos os dias, né, nesse horário, desde que isso não seja necessário para mim. Mas assim, ter um momento de estudo diário é até uma maneira dele não ter que cancelar todos os tempos livres quando se aproximam das provas, né, para dedicar a um estudo que às vezes é um estudo desesperado, desgostoso, que não vai ser eficiente para ele, né? Então, o planner, ele vai nesse sentido também. Então, assim, eu tenho que planejar ali um tempo em que eu vou dedicar para um estudo diário daquela disciplina que eu vejo que há necessidade, porque eles começam a sentir, principalmente no Fundamental 2, né? Quando essa autonomia começa... Por exemplo... Tem estudante que precisa estudar mais para matemática do que para história. E tem pessoas que têm aí uma diferença nisso, né? Que estudam mais para história do que para matemática. Então, isso precisa também estar previsto no seu planner, né? Será que esse tempo de estudo ele não precisa ser dedicado exclusivamente a uma disciplina só? Mas ele precisa estar ali como uma brecha onde você pode encaixar aquela lição, aquele estudo, aquela tirada de dúvida que você precisa encaixar antes de chegar em cima da hora, né?
Sim, sim. E ouvindo você, Laís, eu convido os nossos ouvintes, sejam eles vocês alunos ou os pais, familiares, que tiverem alguma dúvida, e quiserem saber um pouco mais sobre o Plena, pode perguntar para qualquer professor do colégio. Então, todos os professores estão envolvidos nesse conceito do Plena, mas especificamente se tiverem alguma dúvida também para a Daniela e para a Laís, comentem no podcast que elas vão certamente auxiliar nesse sentido. E aí eu pergunto, vocês já falaram isso, está bem implícita e explicitamente no texto de vocês, que o Plena ele é muito mais do que uma organização escolar, né? Ele é para a vida. Ele traz ferramentas que pode fazer com que as crianças ou as pessoas se organizem para a vida. E eu costumo dizer que, assim como os números, eu fui um aluno que, bom, vou dizer, vou buscar as palavras certas aqui para não ser mal compreendido. Eu fui um aluno, quando era bem jovem, que eu não tinha muita afinidade com os números. Eu tinha mais afinidade com as letras, por isso fui para o lado de humanas quando eu era bem criança, né? Hoje, por questão de dedicação e necessidade, eu mudei esse contexto perfeitamente. Mas eu tinha essa afinidade. E eu costumo dizer que quando eu encontro outros pequenos Flávios pela vida, porque tem outras crianças que também não têm essa mesma afinidade, eu descobri uma receita interessante, que eu costumo falar assim: olha, você nasceu em um dia, nesse dia era um número. Você nasceu em uma hora. Essa hora ela é representada por um número que representa as horas e o segundo. Você nasceu com um nome. Seu nome tem uma quantidade de letras que formam o seu nome. Então, você nasceu em um ano. Então, eu costumo mostrar a quantidade de números. Eu organizo o raciocínio da criança para ela entender a quantidade de números que você já está inserido, que não é uma questão de você simplesmente gostar ou não gostar, é só você ter um olhar diferente, né? Então, eu estou contando essa historinha, contextualizando para um exemplo meu, para perguntar para vocês: quais são as grandes dificuldades que nós vivemos hoje com os nossos alunos? E aí, de uma forma geral, mais ampla, vocês como educadoras, né? Lá nos anos iniciais e para os anos finais. Olha, Flávio, nos anos iniciais, eu acho que a grande dificuldade que a gente tem, que famílias, os pais, os responsáveis, pode nos auxiliar aqui na escola, é olhar para isso. E aí a Laís vai dizer: no meu caso, é olhar para isso. Teria algo que vocês pudessem compartilhar nesse sentido? Eu vou começar com a Daniela por uma questão cronológica, então.
Obrigada. Olha, eu coloco como meta, principalmente, né, na minha faixa etária com os meus alunos, primeiro incentivo à leitura. Eu acho que precisa cada vez mais, e aproveitar mesmo, já que estamos nesse período pandêmico, aumentar esse incentivo à leitura e propor, né, que eles possam escolher os títulos. Eu acho que isso auxilia muito, ampliação de vocabulário, interpretação de texto para eles. Eu acho que esse é um grande foco, né, de estudo. E sempre incentivá-los, né, a revisitar o material que você tem estudado. Acho que a participação, quando a família é nossa aliada, né, a família participa e confia na escola, o trabalho cresce muito rápido, né? A criança, ela percebe que existe uma união entre nós, então eles procuram colocar em prática essas metas. Então, é bom incentivar a leitura, ela vai perguntar sobre o livro. Nossa, né, que é legal mesmo, eles mesmos, nós acabamos de fazer uma leitura agora, e eles falam: nossa, achei que esse livro parecia ser tão chato, e ele foi tão legal. Então, essas descobertas, né, propor momentos de descobertas para eles. Acho que vale muito a pena.
Interessante. E você, Laís, qual a grande... Olha, dica, vai, qual o ponto que você salienta que as famílias podem nos auxiliar?
Bom, estando no sexto ano, eu costumo dizer que, assim, o sexto ano é um desafio por si só, porque é o momento em que eles deixam de ter um professor de referência e passam a ter vários. Cada professor se organiza de uma maneira, cada professor tem uma linguagem diferente e uma dinâmica diferente dentro da sua disciplina, né? E aí o estudante, ele se vê num contexto mais autônomo, sem nem sempre ter conquistado essa autonomia, né? E é necessário que ele tenha essa autonomia, porque em um determinado momento, Ele não vai ter alguém ali necessariamente para ajudar ele a se organizar, porque vai ter um momento que ele vai estar sozinho em casa, que os pais vão estar trabalhando e que ele vai precisar cuidar de uma tarefa, ele vai precisar cuidar de alguma coisa e ele não necessariamente vai ter supervisão para isso. E aí a dica e já o pedido é o uso do planner para essa conquista da autonomia. Não que o estudante ele tenha que construir o seu planner sozinho, não é isso. Mas que esse planner ele seja usado para que esse estudante tenha essa liberdade de olhar para os seus afazeres, ter todos eles aí, ali, ainda que, eles tenham sido construídos junto com a família, porque a família também faz parte dessa rotina, né? E que ele possa tomar as decisões e as iniciativas das suas tarefas ou das suas ações sozinho, sem que alguém tenha que direcioná-lo a isso. Então, assim, olhar o que precisa ser feito sem que a mãe precise chamar, ou sem que... Eu sei que é difícil, né? Mas a família ajuda muito, né, nessa conquista da autonomia, porque são eles que estão ali ajudando nessa organização. Outra coisa para a qual eu acho que o planner pode ser usado e que eu acho que é o maior desafio é desenvolver a rotina de estudo. Isso esteve bem presente em todas as minhas falas, porque me preocupa muito a maneira como esses estudantes às vezes lidam com a tarefa de estudar, como se precisasse ser sempre algo maçante, que dure horas e que vai fazê-lo sofrer e abrir mão de tantas coisas que ele gosta. Na verdade, o planner ele vai na contramão disso, né? Porque quando existe essa organização de estudo diário, quando existe esse planejamento de metas, então o que eu preciso aprender até aqui? O que eu preciso aprender até aqui? Semana a semana, mês a mês, torna o aprender menos maçante, mais significativo, sabe? E outra coisa que eu acho extremamente importante é que o estudante, ele a partir do momento em que ele tem essa autonomia, que ele tem esse planejamento, que ele estude do seu modo. Digo isso porque até o sexto ano eles entendem que todo mundo aprende igual, né?
Eles vão aprender, né? Como cada um aprende.
Exatamente. E os anos finais, eles têm isso na cabeça, apesar da gente tentar colocar na cabeça deles que não é assim. Mas eles têm isso. E os anos finais marcam essa conquista da individualidade, a autoafirmação, né? É uma fase que eles se descobrem muito. E que uma dessas descobertas seja a sua maneira de estudar, né? De entender que, o meu colega estuda desse jeito, mas no meu tempo de estudo diário, fazer outra coisa talvez seja mais eficiente, entende? E esse processo ele só pode ser descoberto se esse estudante tiver várias oportunidades para isso, para testar. Isso não é possível se ele deixar para estudar um dia antes da prova, né? Porque ele não tem ele não tem a oportunidade de experimentar. É o que eu falo, vamos experimentar. Não é só na construção de ciência que a gente experimenta. É em todo momento.
Acho que são as hipóteses estão lá, né?
Exatamente. São esses os três principais pontos que eu acho que, para os anos finais, né, que é onde eu tenho mais contato, sejam os cruciais, assim, para que eles alcancem as habilidades que eles precisam alcançar.
Excelente, eu acho que vocês deram assim dicas valiosíssimas, dicas e quase um pedido para as famílias, né, Laís e Daniela, para que vocês também, nesse momento ainda mais desafiante do que qualquer outro que nós tenhamos vivido até aqui na educação, falando nesse contexto, a gente precisa dessa parceria, essa palavra que às vezes parece tão clichê, mas que ela faz todo sentido nesse momento. A gente precisa que a família esteja presente, porque ainda temos o desafio por si só de não tê-los aqui presencialmente. Tem famílias que optaram por ter apenas o ensino remoto, ou seja, não vêm presencialmente ao colégio, embora estejamos já preparados para recebê-los, com todos os protocolos, todos os ajustes necessários. Não tivemos casos entre alunos, nem entre nós que comprovaram ou que colocaram as pessoas em risco. Mas é sempre um desafio, porque nós não vivemos só de escola. Somos pais, somos mães, somos tios, somos vizinhos, somos amigos. Então, assumimos muitos papéis por aí. Muito rico esse bate-papo, né? Muito rico.
Flávia, essa sua palavra, parceria, me fez lembrar de uma dúvida que é muito recorrente nessa conquista da autonomia, porque o estudante, às vezes, ele confunde autonomia com solidão, sabe? E aí, eu sempre falo muito disso com eles, que eu falo assim, gente, autonomia não é solidão. Autonomia é justamente você identificar quando você precisa de ajuda, chegar até o professor e falar assim, professora, eu não estou conseguindo organizar meu estudo diário para tal tema, me ajuda. Isso é autonomia. Você identificar quando você também precisa de ajuda. Não é que a gente quer que o estudante ele descubra isso do nada e sozinho, faça tudo sozinho. Não é isso, né? E essa coisa da parceria, ela é muito forte nessa conquista da autonomia, que os estudantes precisam também ter essa parceria com a gente estabelecer essa parceria.
Eles sabem que podem contar com a gente, né?
Exatamente.
No momento que eles precisarem, para tirar qualquer dúvida, né? Eles têm esse caminho, né? Para chegar e perguntar, porque senão eles estão experienciando, ninguém sabe o que estudar, como se estuda, foi bem o que você falou, Laís, como se estuda, como eu me organizo? Eu não sei, eu tenho um planner, mas eu não sei me organizar, então como você faz? Será que vai funcionar para mim? Não vai funcionar? Então é esse tentar sempre, né? E esse caminho aberto com os professores.
E é importante, vamos criar uma frase aqui com citação científica, então, da Popular. Medeiros, vírgula, Laís, 2021 ser autônomo não é ser solitário, né? Então, eu acho que é interessante. Ser autônomo também é ser capaz de reconhecer onde eu preciso de ajuda. Então, eu vou pontuar isso, e ninguém melhor do que nós, educadores, professores, para auxiliar o aluno nessa construção da sua autonomia, vamos dizer assim, do que compete à escola, né? O nosso bate-papo é muito agradável, é muito rico, mas a gente precisa finalizar para não ficar um bate-papo muito longo para quem está nos ouvindo. Então, eu queria saber se vocês querem deixar uma dica final para os nossos ouvintes, ou um livro, um filme, uma palavra, ou qualquer coisa que vocês queiram compartilhar, para que a gente possa encerrar. Eu vou passar para você, Daniela, e depois para a Laís.
O nosso planner, né, ele tem um espaço para que a gente possa colocar a frase da semana, né? E aí eu fiquei pensando, eu falei, deixa eu olhar o meu planner, o que eu tinha colocado para mim, que é positividade sempre, né? Eu procuro sempre ver o lado bom das coisas e encontrar a positividade, e eu tento passar isso para os meus alunos, porque a fase não é fácil para ninguém, né? Alguns alunos, como você mesmo disse, estão em casa e os amigos estão aqui na escola, ou vice-versa. Então, a gente precisa ser muito positivo, né? Um apoiando o outro, para a gente conseguir superar essas dificuldades e aproveitar o melhor de tudo, de todos os momentos. Então, é positividade sempre.
Uma excelente frase. E eu acho que é um grande desafio, né, Daniela? Diante de tudo que a gente vive, se a gente liga a TV, não é um cenário que agrega positividade à nossa vida, né? Mas eu concordo com você, eu costumo dizer assim, a minha frase clichê é o copo com um pouco de água. Para você pode ser meio vazio, para mim pode ser meio cheio, vai depender de qual é a minha positividade para olhar esse copo, né? Então, eu sou do olhar da positividade também, eu congrego com o que você traz na sua frase. E você, Laís?
A minha fala vai no sentido de positividade, mas é que quando a gente pensa em planner, a gente pensa sempre no futuro. Quando a gente pensa em planejamento, a gente pensa sempre no futuro, né? E o que eu sempre falo com os meus estudantes, quando a gente faz momentos assim de reflexão, que o passado ele também é muito útil. E nesse sentido de positividade, a gente poder usar tudo que não deu certo antes para construir as nossas próximas metas, sabe? Então, olhar para aquilo que eu fiz na semana passada e olhar o que eu preciso melhorar para a próxima semana. O que eu fiz no mês passado que eu preciso melhorar para o meu planejamento de vida, né? Para a próxima semana. E vai nesse sentido de positividade, porque é basicamente usar tudo aquilo que eu fiz que não deu certo para construir uma versão melhor de mim, né? Então, a minha dica, ela vai nesse sentido, de que a gente possa sempre usar tudo que não deu certo, sem se culpar, porque tá todo mundo aprendendo, né? Sejam pais, sejam filhos, sejam professores, estamos todos aprendendo, ainda mais numa situação como essa que a gente está vivendo, né? Da gente, que a gente possa revisitar tudo que a gente fez no passado para reconstruir ainda experiências ainda mais ricas nos dias que virão. Seja no planejamento, seja, enfim, para tudo aquilo que a gente quiser construir.
Excelente. E a sua frase também, Laís, me lembrou de uma outra frase, que essa já não é minha, mas eu também não me lembro o autor ou se foi algum livro, mas é uma frase que para mim faz muito sentido, que é assim, ó, que o nosso passado, ele seja referência, não permanência, né? Porque se a gente vive muito no passado, eu vivo o que eu sofro, porque ele eu não mudo, mas eu posso utilizar dele, como você bem colocou, para buscar referências para construir o meu presente e futuro, né? Então eu acho que esse é o olhar, assim, olhar para o passado como uma referência e não permanência. Quero agradecer imensamente a professora Laís Silveira, a Daniela Braidato, que são professoras queridas aqui do colégio, pela disponibilidade de vocês, pelo tempo que vocês também reservaram para esse nosso bate-papo. E espero que a gente possa conversar sobre outras temáticas em outros momentos. E até breve. Tudo bem?
Até breve. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer. Aprendi muito também nessa troca com vocês, nesse bate-papo. Foi uma delícia.
Agradeço muito também o convite. Foi super importante. Gostei muito. Aprendi muito. E a gente se vê por aí, né?
Sim.
A gente se vê por aí, pelos corredores virtuais ou presenciais do colégio. E você que está em casa, se ficou com alguma dúvida ou quer participar conosco desse bate-papo, que pode continuar, que podem ter ideias e outras reflexões, comente, mande suas dúvidas por e-mail ou por qualquer outra ferramenta e mídias sociais que nós temos. Até a próxima. Tchau, tchau.